Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando e vamos junto com o Semeando a Boa Nova. Obrigado por você ter optado em ficar conosco aqui. Nós vamos hoje estar aqui num gentil oferecimento do Grupo Espírita O Semeador de Santo André, que é quem realiza o nosso programa. O programa Semeando a Boa Nova debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. Estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, a equipe Apostos, na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Hélio Della Nossi, e lá na mesa de som, fazendo o som chegar até você aí, o Luiz Carlos está lá, o LC, o famoso Luiz Carlos está lá na mesa de som. Recebendo hoje aqui com muito carinho o nosso querido amigo Eugenivaldo Forte, que vai estar falando para a gente sobre frequentando um centro espírita. O Forte é um grande tarefeiro aí do Centro Espírita Obreiros do Senhor e também da instituição assistencial MEIMEI, ambos de São Bernardo do Campo. Bom dia, Forte, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês e que possamos hoje esclarecer a respeito da Casa Espírita, sua importância, o que se pode encontrar numa Casa Espírita.
É um tema muito, muito importante, né, Forte? Até porque esclarece os ouvintes uma série de dúvidas que tem sobre o que é um centro espírita e o que não é, né? Ainda existem preconceitos por parte de muitas pessoas em relação às funções do centro espírita e o que se passa com aqueles que frequentam o centro espírita. Então, no nosso programa de hoje nós vamos esclarecer, vamos procurar entender um pouquinho melhor essa questão. Forte, eu começo perguntando para você, se nós pudéssemos fazer uma analogia, comparar, como é que você compararia um centro espírita? É uma escola, um hospital, uma clínica, um clube, uma igreja? O que é um centro espírita?
Nós poderíamos responder essa pergunta em várias perspectivas. Mas considerando que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, a casa espírita, ela tem como objetivo primordial a apresentação desse Consolador, a forma com que ele se manifestou, de forma a não caracterizar nenhuma pessoa. É um trabalho dos Espíritos, num contexto de universalidade, os Espíritos se manifestaram em vários pontos do planeta, porque era chegado o momento de revelar o mundo espiritual tal qual Jesus havia prometido. Então, as casas espíritas têm como objetivo primordial o esclarecimento a respeito desse processo, a evolução das informações. O Espiritismo se apresenta como a terceira revelação, já que Moisés é a primeira revelação, Jesus é a segunda revelação, e o Consolador prometido por Jesus é a terceira revelação. Então, a casa espírita, ela tem como esse objetivo. Entretanto, o sofrimento que se estabelece nesse momento na humanidade, momento que se caracteriza como o final dos tempos, o fechamento de um ciclo, de transição, de muitas dores, muito sofrimento, a casa espírita se apresenta sobre todos esses aspectos. Uhum. Há muito sofrimento, Turíbio. Nós estamos vendo nesses dias as dores das mães que perdem os seus filhos de forma violenta. Então, são situações terríveis. Há outras pessoas desencantadas com a vida, desiludidas com a vivência materialista, buscam explicações a respeito da vida, o que se pode entender da vida, porque a forma com que muitos dos nossos irmãos estão organizando as suas vidas é uma corrida para o nada. É uma visão eminentemente materialista e que traduz em muito sofrimento. O sofrimento também que se estabelece no uso de drogas, quanto sofrimento isso causa. É impressionante como as famílias sofrem muito. Pessoas que se manifestam no que diz respeito à sua mediunidade. A mediunidade é inerente ao espírito, ao ser humano. Então, inevitavelmente, a manifestação dos espíritos, a vivência com os espíritos é inerente ao ser humano. Então, muitos se aproximam da casa espírita para o desenvolvimento dessa mediunidade. Outros apresentam circunstâncias dolorosíssimas de influências de entidades espirituais em desequilíbrio, nossos irmãos, que nós caracterizamos como um processo obsessivo. E há outras pessoas que felizmente chegam à casa espírita em busca de respostas. Respostas para suas vidas, seus questionamentos mais profundos. Então a casa espírita, Jesus providencia a cada casa espírita uma espécie de vocação. Então nós que andamos muito por muitas casas espíritas, a gente percebe nitidamente isso. Cada casa espírita se caracteriza dentro de desse processo de atendimento às necessidades. Então, sem esquecer de dizer, um trabalho voluntarioso e muito importante que a Casa Espírita faz, que é a assistência social. Hoje, há também muito sofrimento, muita dor, muita gente passando fome, muita gente desabrigada. Então, as Casas Espíritas, Jesus, nós entendemos assim, providencia em uma Casa Espírita os médiuns de cura. Em outras casas espíritas, pessoas que se organizam em estudos consistentes, bem feitos. Outras casas espíritas se organizam para o atendimento aos espíritos sofredores. E assim, outras tantas para assistência social de forma consistente, adequada, promoção social. Então, O que a gente pode caracterizar a Casa Espírita? Sobre todos os aspectos, porque a doutrina espírita, ela se caracteriza em tríplice aspecto. O Consolador prometido por Jesus, ciência, filosofia e religião. Dentro desse tríplice aspecto, a Casa Espírita tem muita coisa a oferecer. Então ela se caracteriza em algum momento como uma escola, em outros momentos como um hospital, em outro momento como um socorro, um paliativo para as dores físicas, para as dores da fome, do frio, do abandono. Outras vezes para assistência às famílias que estão envolvidas com drogas. Outras tantas vezes famílias que perdem os seus entes queridos. Então a Casa Espírita ela tem essas múltiplas faces, todas elas orientadas para a caridade. A caridade moral e a caridade espiritual.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
O Forte tocou num assunto, ele passou assim de raspão no assunto, eu gostaria que ele avançasse um pouquinho mais nisso. Você disse que o Espiritismo é o consolador prometido. E você falou também que nós estamos vivendo um fim de um ciclo com muitas tragédias. E nós vimos, né, nos últimos dias realmente isso, né? Teve o caso do atropelamento lá no Rio, teve aquele caso do goleiro, todos os dias surgem, essa semana inclusive eu vi uma pessoa comentando que estava assustadíssima com a quantidade de casos de pedofilia que estão sendo divulgados a todo dia. Agora, o Espiritismo trata disso, que tipo de consolo o Espiritismo oferece para essas pessoas e para nós que estamos assistindo tudo isso?
Eu até aproveitando essa pergunta do Sérgio, eu até digo assim para você, o Espiritismo, que tipo de consolo, o Sérgio está perguntando, eu digo assim, e o Centro Espírita, ele pode fazer alguma coisa para isso?
Essa, a rigor, é uma tarefa de todo cristão, independente da nomenclatura ou de qualquer convencionalismo. Então, o sofrimento é enorme nesse momento. Então, o que, que a Casa Espírita pode oferecer nessas circunstâncias, né, esse sofrimento dessa situação tão grave? Então, o Sérgio pediu que nós aprofundássemos um pouco mais nesse sentido, né? De compreender o momento de transição, a dor, o sofrimento, as notícias. A gente liga a televisão, é impressionante como recebemos uma carga terrível.
Chega a assustar.
Chega a assustar. É, realmente. Então, isso tudo, Sérgio, se nós entendermos e atualizarmos o que os profetas da antiguidade com antecedência falaram do final dos tempos e as características desse final dos tempos, nós vamos ver que essas profecias se cumprem de uma forma que a gente está vendo aí. E nós estamos no século XXI, e beneficiados pela internet, pela informática, pelas telecomunicações, nós assistimos simultaneamente todos os sofrimentos em todos os recantos do planeta. É impressionante também como que nós, né, que frequentamos hoje a Terra, encarnados que somos, estamos realmente mobilizados. É estressante para nós. Mas isso nós devemos entender como algo que está sob controle do Cristo. O Cristo é o governador espiritual do planeta. Não há o que temer. Nós podemos nos assustar, podemos nos lamentar, podemos nos constranger, podemos trazer realmente situações de estresse. Nós estamos estressados. É uma situação caótica. Mas ela deixa de ser caótica na medida que a gente confia de forma incondicional no Cristo, em Deus. Tudo está sob proteção de Deus e sob o comando do Cristo. Não há o que temer. Entretanto, a gente lamenta profundamente como que muitos de nós, nossos irmãos, na hora que eu estava vindo para cá, eu assisti pelo caminho um grupo de jovens que estavam todos estranhos e parecia que passaram a noite toda numa balada, conforme eles falam. E pelos trejeitos, pelo comportamento estranho no caminho, eu vi um grupo de quase 20 jovens, né? E a gente lamenta como que a juventude se perde nesse emaranhado de ilusões. E dentro desse contexto de pressão psíquica que o planeta está vivendo, muitas dores, a gente vê também muitos lares se desfazendo, a gente vê muitas pessoas querendo a fuga espetacular através do suicídio, que é lamentável, a gente nunca deve pensar em suicídio. Então, esse momento é de dor realmente, muita dor.
Seria correto a gente dizer que o Espiritismo oferece uma esperança ao mostrar que tudo isso tem motivos, que tudo isso tem razões e que isso, inclusive, é em nosso benefício?
Olha, Sérgio, eu tenho encontrado na literatura espírita, para mim e na divulgação que fazemos de livros espíritas, o Espiritismo como demonstrando a misericórdia divina. Esse é um momento também de misericórdia. Como Cristo está presente entre nós, não podemos entender que isso é o fim, isso é o começo de um novo ciclo. Então as pessoas que sofrem, a dor, o sofrimento, a doença, não é uma punição de Deus, não é uma punição da vida, é um alerta. Então quando chega a dor, o sofrimento, é a natureza nos alertando através da dor e do sofrimento, da doença, que esse não é o caminho. Então hoje se agrava essa situação porque parece que nós nos transformamos num grande hospital, né, num grande presídio, numa grande loucura materialista do sexo desregrado, etc. Então o Espiritismo, sendo o consolador prometido por Jesus, está necessitando que as casas espíritas se organizem, porque há uma demanda de consolo, de esclarecimento. Então as casas espíritas têm um papel e uma missão extraordinária nesse momento. Não só as casas espíritas, mas as casas, vamos dizer, as igrejas que trabalham em nome do Cristo. Todas, sem exceção. O cristão autêntico que está a serviço do Cristo tem um papel relevante nesse momento. Então, é realmente sofrimento, dor, mas podemos dizer que o Espiritismo é o consolador que apresenta um Deus misericordioso. Quem estiver me ouvindo e que conhece alguma pessoa que está em sofrimento, ofereça a ela a certeza de que a vida continua, de que existem as oportunidades de redenção, de reequilíbrio, e o momento é de aferir quem realmente está disponível para o bem, para as práticas do amor, da caridade. Aqueles que ainda estão confusos, como esses jovens que eu vi ao caminho de vir para cá, nós sabemos que mais hoje ou mais amanhã eles estarão procurando alguém.
Vão encontrar o caminho.
E certeza. Vão encontrar alguém que em nome do Cristo os esclarecerão. Infelizmente, Sérgio, com muita dor. E não precisava ser com dor. Às vezes, com sofrimentos atrozes de recuperação de dependência química, de envolvimento com droga, às vezes pesada, e o constrangimento de perder a juventude com doenças, etc. Mas as casas espíritas oferecem a esses jovens e outras criaturas a misericórdia. O médium está sempre preparado para manifestar a misericórdia. Não sei se eu te respondi, Sérgio.
Hélio Delanossi, explica para o nosso ouvinte, Hélio, a característica. O que caracteriza um centro espírita? Por que centro espírita?
Então, eu até gostaria, antes de até de entrar, só para recuperar, aproveitar o momento, né, da informação, que por voltas aí dos anos 50, tem um livro espírita, né, que foi psicografado e veio uma mensagem do astral, né? Nesse livro, ele fala que nessa época que nós estamos vivendo hoje, né, estaríamos vivendo hoje, e estamos vivendo hoje, uma das características dessa época seria que nada mais ficaria escondido. Não haveria possibilidade de você esconder mais nenhum tipo de informação. Todas as informações viriam à baila, para quê? Por quê? Como elas estão vindo realmente, né? Tudo ficaria às claras. Por quê? Para que as pessoas pudessem saber exatamente onde vai dar todos os caminhos que ela possa escolher. Quer dizer, que não, porque até então nós não sabíamos onde chegavam os caminhos, onde eles começavam, onde eles terminavam, nós não tínhamos ideia como era a vida intramuros, né? ou dentro de uma família muito rica, de uma família de políticos, de uma família de traficantes ou de ladrões, enfim, não tínhamos ideia o que acontecia lá, como era o fim disso daí, né? Quais eram as consequências, e aquilo nos dava uma ilusão de que podia até ser bom, né? Porque você só via aquilo que ele era mostrado aqui, mas ele falava que não seria mais possível esconder. Ele não falava de internet, porque essa palavra não existia, não falava dessas comunicações. Ele falava que seria impossível você esconder do seu filho, por exemplo, essas realidades. Se você não mostrasse dentro da sua casa, ele ia encontrar na esquina, na rua. Ele ia sair na rua e encontrar. Exatamente. E hoje ele encontra na banca de jornal. Hoje até na banca de jornal, se você não estiver na sua casa, ele vai numa lan house, né? Ele toma conhecimento de tudo. Por quê? Para que ele pudesse... Para quê? Porque nós estamos num momento de escolha. A humanidade é um momento de escolha. Nós vamos escolher o caminho agora. E não podemos dizer que nós desconhecemos... Se escolhemos qualquer caminho que nós escolhemos, não podemos dizer que nós desconhecemos as consequências dele. Então, meu gente, na verdade, essas informações nos chegam hoje para que nós saibamos o que quase sempre ocorreu, mas só que era intramuros, a gente não desconhecia, sempre ocorreu. Mas hoje nós sabemos o que ocorre e possamos fazer as nossas escolhas. E possamos mostrar para os nossos filhos, não esconder, não tentar... apaziguar, tentar não, mostrar, essa é a consequência. Se você seguir por esse caminho, a consequência vai ser essa que você está vendo aí, olha. Isso não poupa ninguém, ninguém está livre dessas consequências, né? Mas voltando aí ao tema centro, né? Ao tema centro, nós vamos falar o quê? Que centro sempre foi uma palavra utilizada, o Bezerra de Menezes utilizou, né, para denominar um centro, porque é uma palavra até oficial, a palavra centro. Centro é uma palavra que os governos usam para onde é uma convergência, de interesses para alguma finalidade. Então, existe o centro de saúde, por exemplo, que toda a cidade tem o seu centro de saúde, aonde se converge todo o tratamento de saúde da cidade. As pessoas vão para lá e dali é que sai todos os tratamentos. Então, tem o centro de estudos médicos, tem o centro de... Então, é uma forma de centralizar informações. E o centro espírita foi quando os primeiros espíritos que se interessavam pelo assunto da vida após a morte, começaram a se reunir num centro. Você começa a ir para um lugar... todo mundo que está interessado nesse assunto vem para cá, né? E dali se irradiou-se e formou-se os centros de estudos, né? E os centros de manifestação de fenômenos espíritas, de fenômenos que, né, no começo havia muitos fenômenos de materialização, onde as coisas aconteciam. Mas hoje poucos usam até essa palavra. Hoje nós usamos a palavra casa, grupo, né? Casa espírita, grupo espírita, outras denominações, que é a mesma coisa, que seria uma coisa que a palavra centro. Porque a palavra centro é uma palavra oficial, né? Uma palavra que é a coisa que é de domínio dos governos, ou seja, do poder constituído de uma cidade.
Muito bem. Forte, eu queria perguntar para você a respeito dessa situação das pessoas que se sentem constrangidas em irem a um centro espírita, né, em frequentar um centro espírita, porque elas frequentam normalmente outras religiões. Então, e elas podem sentir aí uma percepção de traição da sua religião original, etc. Então, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é que a pessoa pode... O que é que nós vamos dizer para essas pessoas, né? Que podem se sentir aí como que... Ah, eu já frequento uma religião, por que que eu vou numa casa espírita, né? E o que ela encontra quando ela chega numa casa espírita?
É, eu recomendo que sempre que o coração da pessoa estiver com esse sentimento de que está traindo a sua religião, ela não deve ir na casa espírita. Porque esse sentimento de que estou traindo a minha religião não é confortável. Então a pessoa deve ficar onde ela se sente bem, onde ela não se sente constrangida. Ela deve estar sempre onde o coração dela aponta como o adequado para suas circunstâncias. A casa espírita, em momento algum, tem o propósito de converter as pessoas. Nós recebemos as pessoas, essa é a orientação dos espíritos. Oferecemos às pessoas o que ela necessita, sem nenhum condicionamento. É, nós estamos aprendendo a amar incondicionalmente. É o amor que Jesus nos ensina. Então, o ouvinte que está nos ouvindo, e se tem vontade de conhecer um espírito, uma casa espírita, não se sinta constrangido. E, né, e agora, se você está se sentindo que está traindo a minha religião, não vá. Fica na sua religião, onde você se sente feliz. Mas o dia que você quiser conhecer, você será muito bem recebido, fraternalmente. As casas espíritas são atenciosas, os tarefeiros são... Existem cursos, nós estamos fazendo um curso agora de recepcionistas, atendentes, entrevistadoras.
Profissionalizantes mesmo.
Toda primeira sexta-feira dos meses, nós estamos lá no Lírio Branco, em São Bernardo, fazendo um curso. Então, nós estamos nos preparando para receber bem as pessoas. Não há nenhuma orientação no sentido da conversão, de fazer que você vai ter que ser espírita, nada disso. Nós entendemos que o processo reencarnatório de cada pessoa está dentro dos desígnios de Deus. E muitos, milhões de pessoas, o seu projeto reencarnatório não é ser espírita. O projeto reencarnatório está designado para uma tarefa distinta. Então, ir à casa espírita, ouvir uma palestra esclarecedora, se refazer com um passe magnético, isso é importante. Ir lá... nos processos de meditação, de reflexão. E o dia que você quiser fazer um curso, conhecer melhor o Espiritismo, vá, se matricule. Tem as casas espíritas, se organizam muito no estudo sistematizado, mas nunca veja isso como uma oportunidade de conversão. E outra coisa importante é que eu, em particular, eu tenho muitos amigos de todas as religiões. Quando eles me convidam, eu vou à religião deles, sabem que eu sou espírita, e os recebo como meus irmãos que professam outras religiões. Então, nós, os espíritas, aprendemos com os espíritos superiores a convivência fraterna, da universalidade, da compreensão da fraternidade universal, da alteridade. Os espíritos vêm nos ensinando, em especial a irmã Dufour, através dos livros do Vanderlei Soares de Oliveira, a questão da alteridade, a convivência com os diferentes, com as pessoas que pensam diferente, de forma respeitosa. Nós não temos intenção nenhuma de converter. E até porque, Turíbio, existem pessoas que nunca entraram numa casa espírita, mas são os espíritas que eu gostaria de ser.
Agora, o que, que ela encontra forte quando chega lá? Vai encontrar o quê? Chegou lá no centro espírita, encontra o quê?
A casa espírita, como o Hélio bem se referiu, ela hoje varia de estrutura, de arquitetura. Então, tem casa espírita que está funcionando numa casa. Outras casas espíritas estão funcionando numa sala. Outras casas espíritas já tem um prédio mais. Então, cada casa espírita tem o seu jeitinho. Você vai encontrar lá o quê? Uma recepção, uma boa livraria, biblioteca para te emprestar livros, a orientação. Então, não existe um padrão. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, você vai chegar lá e vai encontrar isso. Mas uma coisa eu posso falar com certeza aos ouvintes. Você vai encontrar pessoas que vão te respeitar, que vão demonstrar interesse para te ajudar. como o Cirineu, né? Vai te ajudar a carregar sua cruz por um pedacinho de tempo. Depois a cruz volta para o seu ombro.
Agora, Forte, explica para o nosso ouvinte. Eu queria que você explicasse, porque tem uma confusão. As pessoas falam assim, olha, isso aqui é uma casa de um centro de mesa branca, um centro, um terreiro de Umbanda, um terreiro de Candomblé, um centro kardecista. Forte, explica para a gente o que, que é tudo isso, que diferença tem essas coisas. É tudo, tem tudo o mesmo significado. Que explica isso para o nosso ouvinte. Esses adjetivos todos aí, o que é que significa essas coisas?
Eu entendo isso como a riqueza do nosso país, né? O nosso país é um país que se estruturou num processo de aculturação muito interessante, que foi a oportunidade de receber o branco europeu, com todas as suas estruturas, suas tradições, sua história portentosa, de receber os nossos irmãos africanos, apesar de uma condição dolorosa da escravidão, mas vieram e trazeram o espírito desse povo, né, das características dos africanos. E aqui se encontrava também a alegria, a desenvoltura, a espontaneidade do índio brasileiro. Então nós somos uma grande miscigenação, nós somos um povo que está sendo preparado para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E nós somos muito ricos no que diz respeito também a nossa maneira de ser do ponto de vista popular. A gente cria as expressões, nós somos criativos, nós somos um povo muito criativo. Então, essa questão de mesa, centro de mesa, é porque as primeiras manifestações espíritas, vamos dizer assim, na Europa, era através das mesas girantes. Então, caracterizava o centro espírita, esse centro espírita de mesa. Aí, para melhorar ainda mais, mesa branca. Porque se colocava uma toalha branca na mesa.
Olha, né? O que chegou agora aqui. Acabou de chegar aqui, a produção está passando para a gente uma pergunta da Cláudia, da Vila Homeroton de Santo André. Cláudia, obrigado pela sua ligação. Está agradecendo a Cláudia, inclusive nos parabeniza aqui pelo programa. Obrigado, Cláudia. Um abração para você. Fica sempre na nossa audiência. E a Cláudia fala exatamente isso. Ela diz assim, quando as pessoas me perguntam qual a minha religião, e eu digo que sou espírita, elas perguntam, mas é mesa branca? Então, Forte, por favor, me diga o que é essa mesa branca.
Nós temos que entender isso como uma expressão popular, e que merece o nosso respeito, porque isso é uma criatividade do povo. O Camolese tem uma expressão que o Camolese, eu gosto muito das palestras do Camolese, pelo bom humor dele. Então ele diz assim, teve alguém, isso o Camolese falando, teve alguém que chegou para mim e perguntou, você é espírita de que linha? Aí ele falou assim, não sou de linha, eu sou de lã. Allan Kardec. Então, eu tenho que levar isso com essa expressão assim, de bom humor.
Porque não tem dois planos espirituais, planos espirituais,
agora, um só, né? Nós precisamos, nós os espíritas, a hora que chega uma pessoa na casa espírita, através das nossas atitudes, do nosso exemplo, demonstrar o que é o verdadeiro espiritismo. Essas características de centro espírita, candomblé, umbanda, porque todos esses nossos irmãos do Candomblé, nossos irmãos da Umbanda, eles têm como princípio fundamental um mesmo princípio e fundamento do mediunismo. Nós somos médiuns. E os nossos irmãos africanos, quando chegaram aqui, trouxeram a sua estrutura, sua mitologia. Então a gente vê perfeitamente a mitologia africana manifestada nos orixás. E que é uma mitologia extraordinária. Se você estudar bem a mitologia africana, é de uma riqueza extraordinária. Então nós temos o candomblé, que é uma manifestação dessa mitologia e que traduz a forma pela qual os africanos conheciam as forças da natureza, os espíritos da natureza e as manifestações. Depois, com a miscigenação com o europeu, a miscigenação cultural e a influência do catolicismo trazido pelo europeu, nós vamos encontrar a Umbanda, que mescla os princípios do africanismo, da mitologia africana, do candomblé, com os princípios da religião tradicional católica. Surge então a Umbanda, que é também uma manifestação cultural extraordinária, poderosíssima, de grande valor cultural e espiritual. Então é natural que, quando se fala como espírita, isso tudo seja rotulado de uma única forma. Mas uma coisa extraordinária está acontecendo no Brasil com o evento do Francisco Cândido Xavier. O Chico Xavier realmente estabeleceu com muita clareza o que é realmente o espiritismo. Então, infelizmente, alguns irmãos nossos que querem criticar e condenar o espiritismo fazem propositalmente essa confusão. Ah, porque é magia negra, espiritismo é magia negra, espiritismo é isso, espiritismo é aquilo, com o propósito de assustar as pessoas. Então, quem estiver nos ouvindo, venha até as nossas casas espíritas para que você possa esclarecer com mais propriedade. Isso eu acho que é importante.
Perfeito. Sérgio?
Eu acho só que seria importante ressaltar uma coisa, que existem várias religiões que são espiritualistas, mas espírita e o espiritismo foi a doutrina codificada por Allan Kardec. Uhum. Então, centro espírita deve se denominar como centro espírita aquele centro que segue os princípios de Allan Kardec. E é importante a gente fazer essa distinção, porque às vezes leva até uma certa confusão.
Sim.
As pessoas, até por conta de uma maior popularidade do espiritismo, começam a abusar e tentar vantagens pessoais.
Sim.
Aqui em Santo André tem vários postes por aí que tem lá o anúncio espírita de uma vidente evidente. Espírita fazendo trabalho. Não existe nada menos espírita do que isso. Alguém que faça
essas práticas. Essas práticas não são espíritas. Só para, desculpa, mais um segundinho. Essa palavra, esse termo espiritismo, foi criado por Allan Kardec. Depois, até no intervalo, a gente pode comentar isso um pouco mais.
Nós estamos encerrando aqui a primeira meia hora do nosso programa de hoje.